Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Marcos Honório e você está ouvindo o Honório Cast. Aqui nós vamos postar muita coisa que vai abençoar a sua vida, meditações, interpretações da Palavra de Deus, conteúdo de hermenêutica, exegese e também algumas ministrações que eu tenho feito ao longo dessa minha vida no ministério. Seja muito abençoado. Bom, novamente, a questão importante é o gênero de texto. Que gênero é? O gênero é o evangelho, que vai misturar narrativas com ensinamentos, com sermões de Jesus, com parábolas, né? Então você tem boa parte de narrativa, mas você tem também muito sermão, muito ensinamento do evangelho de Lucas. A base do texto de Lucas. Como Mateus, o Evangelho de Lucas se aproveitou muito do Evangelho de Marcos. E é interessante, porque quando a gente lê os finais lá dos evangelhos, do livro de Colossenses, deixa eu ler para você. Colossenses capítulo 4. Deixa eu te mostrar. Marcos e Lucas, eles tinham uma conexão muito grande, porque ambos apoiaram o ministério do apóstolo Paulo. Deixa eu achar aqui. Ó, Lucas está aqui em Colossenses capítulo 4. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas, saudais irmãos da Odisseia. Ah, tá. 2 Timóteo. Não está muito bem ensaiado, mas vai dar certo. 2 Timóteo. E capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Mostra o que eu quero mostrar para você. Ó, a partir do versículo 9, Paulo fala com Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Aí ele fala para Timóteo: toma contigo Marcos e traz-o, pois me é útil para o ministério. Então nós vemos que tanto Marcos como Lucas, eles faziam parte da equipe de Paulo. Então eles tinham uma conexão, tinham proximidade. Então quando Marcos escreve seu evangelho, Lucas está próximo a ele e eles trocaram mesmo muita figurinha. Mas uma coisa muito importante do Evangelho de Lucas está lá no capítulo 1, versículo 1. Lucas capítulo 1, versículo 1 diz assim, olha só gente: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram o que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministro da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação e de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que foram instruídas. Então Lucas, ele não só pegou o evangelho de Marcos, como ele entrevistou muitas testemunhas oculares. Lucas, durante muita coisa, durante as viagens de Paulo, e sabe-se que no tempo que Paulo ficou preso em Jerusalém, aliás, em Cesareia, né, ele fica um tempo em Jerusalém, depois ele é enviado para Cesareia, isso está lá no livro de Atos, que é inclusive escrito por Lucas. Depois disso, ele fica 2 anos em Cesareia. Nesse tempo, acredita-se que Lucas entrevistou muita gente que foi testemunha da vida de Jesus, que entrevistou os discípulos. Inclusive, acredita-se que Lucas entrevistou Maria e teve conversas com Maria. Por isso que Lucas é o único evangelista que vai dar alguns detalhes, poucos, mas alguns detalhes da infância de Jesus, porque ele teve esse contato com Maria, a mãe de Jesus. Então, Lucas tem esse elemento também cronológico, mais do que todos os outros, porque como diz o texto aqui, Lucas é uma narração coordenada dos fatos, né? Lucas, ele coloca de forma... Lucas, ele coloca as coisas de forma ordenada mais do que os outros. Por isso que, às vezes, O texto de Lucas vai parecer um pouco um pouco desconexo, é porque ele é mais coordenado, né? Ele é o mais ordenado dos fatos, ele vai juntando as coisas de forma cronológica mesmo. Mateus, por exemplo, ele organizou por temas e parece, o texto de Mateus parece mais direto, parece mais bem produzido, né? É por isso, porque Lucas é o mais cronológico mesmo dos textos. Beleza, pessoal? Vamos em frente aqui. Outra coisa importante, conteúdo de Lucas. Qual é o foco de conteúdo de Lucas? Lucas vai dar a história de Jesus. Uma coisa importante, o livro de Lucas, ele é escrito praticamente junto com o livro de Atos. É praticamente um livro só, dividido em duas partes. Então, Lucas é a parte 1, né? É a parte 1 desse livro, vamos chamar de Lucas Atos. E ele é o relato da salvação de Israel trazida por Cristo e pelo Espírito, isso é importante. A parte 1 começa com o anúncio do nascimento de Jesus pelo Espírito e continua até a ascensão. A segunda parte, que é o livro de Atos, ele vai da ascensão às coisas que Jesus continuou a fazer e a ensinar. Bom, eu já disse aqui claramente, né? A tradição da igreja atribui o Evangelho de Lucas ao médico amado Lucas, que é alguém muito presente na vida de Paulo, foi o grande parceiro da vida de Paulo, apesar de Timóteo ser o grande discípulo. Lucas é o que esteve com Paulo em todo o tempo, a não ser por um breve momento, como o livro de Atos dá a entender, durante a sua segunda viagem missionária, que o livro de Atos dá a entender que Lucas ficou em Filipos, pastoreando a igreja dos filipenses. Fora isso, Lucas é o grande parceiro de Paulo, ele é o cara que está com Paulo até o último momento da sua vida, ele é o grande parceiro. Tanto é que naquele filme feito lá a respeito da vida de Paulo, Lucas é o personagem que está lá com ele, não é mesmo? Não sei quantos vezes esse filme, eu não vi, eu só ouvi histórias. Provavelmente, existe uma discussão muito grande sobre o momento que foi escrito o livro de Lucas e também Atos, e essa discussão ela é bem grande mesmo, mas o período fica aí entre 65 e 75, né? Nessa década aí, entre 65 depois de Cristo e 75, com certeza depois do Evangelho de Marcos, né? Mas não se tem certeza se foi antes do ano 70 ou depois do ano 70. Se você tem acompanhado as lives, você tem visto que o ano 70 é muito importante, porque o ano 70 foi o ano da destruição de Jerusalém. Então, é um marco muito importante, e aí existem alguns debates sobre se esses livros, tanto Mateus como Lucas, aconteceram antes ou depois desse ano. Bom, algumas ênfases importantes de Lucas. Primeiro que o Messias, ele veio, sim, para o seu povo, mas ele inclui, como foi prometido pelos profetas, os gentios na promessa. Lucas vai mostrar que, sim, Jesus é o prometido Messias dos judeus, ele veio restaurar e salvar Israel, mas ele mostra que tanto os profetas como a própria obra de Jesus incluiu os gentios nessa salvação, né? Lucas, ele é o único escritor gentio do Novo Testamento. Lucas não é judeu, né? Não se sabe exatamente a sua nacionalidade, sabe-se que ele é de fala grega, e o grego de Lucas é um grego muito bem escrito, acredita-se que ele é erudito. Ele era um médico, né? Uma pessoa que tinha uma formação, e ele vai demonstrar a sua formação médica dando detalhes nas curas de Jesus que nenhum outro escritor dá, obviamente, pelo seu conhecimento da medicina. Outra curiosidade importante de Lucas é que, eu não sei se você sabe, mas Lucas é o maior escritor do Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas, mas se você juntar Lucas e Atos, a quantidade de coisas escritas, o material, né, como o pessoal chama, de Lucas e Atos é maior do que todas as cartas de Paulo juntas, né? Então, se você somar todas as 13 cartas de Paulo, você não vai dar a quantidade de escritos que Lucas tem. E olha que curiosidade, que coisa maravilhosa, né? O Novo Testamento, que é o livro do Senhor Jesus, podemos dizer assim, esse livro, a maior parte dele, quase que um quarto do Novo Testamento, é escrito por um gentil e não por um judeu. Eu acho isso maravilhoso. Jesus veio para salvar os perdidos, e isso inclui todo tipo de pessoa que normalmente seria marginalizado pela religião. Lucas, ele vai dar uma ênfase muito grande naqueles que seriam rejeitados em toda e qualquer outra situação. Lucas, como médico que cuida dos que sofrem, ele vai dar uma ênfase grande na humanidade de Jesus, mais do que na sua divindade. Consequentemente, o próximo evangelho, que é o evangelho de João, vai dar uma ênfase enorme na sua divindade. Então nós vimos que primeiro Mateus mostra Jesus como o grande rei, já Marcos vai mostrá-lo como o grande servo, Lucas mostra Jesus como o homem e João mostra Jesus como Deus. É muito interessante essa inspiração dos quatro evangelistas, né? A outra coisa muito importante, uma ênfase muito grande no Evangelho de Lucas, é o ministério do Espírito Santo. Então, o ministério de Jesus é realizado no poder do Espírito Santo. Isso vai aparecer muitas vezes, aliás, vezes inclusive que de forma em textos que simplesmente não é dito isso nos outros evangelhos. Lucas faz questão de marcar a atuação do Espírito Santo. E sua morte e ressurreição são necessárias para a remissão dos pecados. Isso é muito interessante, de novo, para aqueles que acham que a doutrina da justificação não está expressa nos evangelhos. Isso simplesmente é mentira. Veja que o maior ícone da doutrina da justificação é o apóstolo Paulo, e Lucas era amigo pessoal de Paulo, era parceiro de Paulo. Então Lucas inclui sim essa noção de que a morte e ressurreição de Jesus são necessárias para a redenção. A série de passagens de Jesus no caminho de Emaús, com os dois discípulos no caminho de Emaús, mostra claramente isso, né? Jesus fala para os dois discípulos: ó, néscios e tardos para compreender tudo o que disseram os profetas, acaso não era necessário que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Então, nessa passagem, Lucas nos mostra que Jesus mostrava já, que no Velho Testamento já dizia isso, e Jesus mostra como a sua morte e ressurreição era necessária para a obra que ele veio realizar. Uma característica importante, tanto de Lucas como também de Atos, é o destinatário. Lucas, ele destina a sua carta para o seu livro, né? Novamente, é um livro só, em dois volumes. Ele destina a sua carta para o excelentíssimo Teófilo. Não se tem muita informação sobre quem é esse excelentíssimo Teófilo. Tudo indica que ele era um homem de alta posição, provavelmente romano, e provavelmente ele era como que um patrono, né? Talvez ele tenha sido o financiador dessa empreitada de escrever a Lucas e Atos, visto que escrever um livro, volumes tão grandes como Lucas e Atos, era algo caro no primeiro século. Então, provavelmente, esse Teófilo, ele é o destinatário. Mas há também, na estrutura do texto de Lucas, a evidência de que ele escreveu para leitores implícitos, né? E esses leitores são cristãos gentios, cristãos não judeus. O texto de Lucas é escrito para não judeu, é escrito no estilo grego, é escrito como um grande trabalho, um compêndio histórico, né? Mais do que a biografia, tanto é que o segundo livro de Atos é depois da morte e ressurreição de Jesus. Então Lucas, ele dá uma ênfase muito interessante, histórica geral, como que mostrando um quadro. Existe uma discussão que é possível que seja verdade, mas nós não temos que afirmar, mas é interessante aqui, eu falei sobre isso algumas lives atrás, que o livro Lucas, Atos, seja, na verdade, uma defesa jurídica escrita por Lucas para Paulo, já que o livro termina com Paulo na prisão. É possível, não é possível precisar isso, mas é possível que seja realmente uma peça de defesa do apóstolo Paulo. Beleza? Bom, vamos lá. Alguns links interessantes para quando você lê o livro de Lucas, você prestar atenção. Fica ligado aqui, gente. Primeira coisa, Lucas tem uma visão abrangente, que abrange o mundo todo. E tem aspectos judaicos, obviamente, porque Jesus era judeu e o seu ministério foi na Judeia, mas Lucas, ele inclui o mundo todo. Uma coisa muito importante no Evangelho de Lucas é a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é fundamental, tanto no ministério de Jesus, como no livro de Atos, vai mostrar como o Espírito Santo é fundamental na vida da igreja. Lucas dá uma ênfase para o Espírito Santo muito interessante. Por exemplo, no batismo de Jesus, eu quero mostrar esse texto, porque Lucas capítulo 4, logo após o batismo, né, Lucas faz questão de dizer que Jesus estava cheio do Espírito Santo, e ele foi, olha só, Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Se você ler a narrativa, tanto de Marcos como de Mateus, você vai ter o Espírito Santo guiando Jesus ao deserto, mas você não vai ter a expressão cheio do Espírito. Depois da tentação, quando Jesus volta, no versículo 14, diz assim: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia. De novo, tanto Marcos como Mateus registram essa saída do deserto para a Galiléia, mas eles não dão esse detalhe que Lucas dá, de no poder e na presença do Espírito Santo. Então, outra coisa importante que aí vai ter essa questão de Lucas e Atos é que em Lucas, a boa nova do Evangelho, ela começa na Galiléia e se expande até Jerusalém, e aí no livro de Atos ela começa em Jerusalém e vai até os confins da terra. Tudo isso no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma presença muito marcante. Daqui a pouco eu vou ler um pouco mais desse capítulo 4 aqui, dessa passagem. Ela é muito rica e muito importante. A estrutura do livro de Lucas. Então, no capítulo 1 e 2, nós temos uma boa introdução do livro, e Lucas já apresenta todos os seus temas nesse capítulo 1 e 2. Né? Ele introduz a história e conta todos os seus temas. Ele vai mostrar no capítulo 1 e 2 os vínculos de Jesus com as promessas do Velho Testamento, o papel real davídico de Jesus. Ele vai mostrar a restauração de Israel com a inclusão dos gentios. Tudo isso você tem lá nas orações de Simeão, na oração da... Oh, meu Deus! Deixa eu voltar aqui para não falar o nome errado. Isso, da profetisa Ana. Você tem no Cântico de Maria todos esses detalhes que vão mostrar essas coisas. O interesse divino pelos pobres e necessitados, na oração de Simeão, né? É citado isso, que Jesus tem interesse pelos pobres. O papel do Espírito Santo, né? O Senhor, o anjo diz para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Quando Maria visita Isabel, Isabel fica cheia do Espírito Santo e o menino João Batista se revolve, né? Parece que João Batista era cheio do Espírito desde o ventre, Jesus era cheio do Espírito desde o seu nascimento. Então, o papel do Espírito Santo está revelado já nos capítulos 1 e 2. Já temos oposição a Jesus nos capítulos 1 e 2. E uma coisa muito importante, a alegria das boas novas, né? A alegria de Ana e de Simeão ao terem Jesus nos braços ainda como uma criança, é muito interessante. A partir daí, você vai ter três grandes divisões do ministério de Jesus no livro de Atos. Eles estão envolvidos com a geografia, uma parte na Galiléia, depois uma grande parte em Jesus saindo da Galiléia e indo para Jerusalém, e por último o ministério de Jesus em Jerusalém. Então Lucas, ele divide, né? Mateus divide por temas, né? Por seus cinco sermões. Lucas vai dividir o seu evangelho de forma geográfica. Então, o ministério de Jesus na Galiléia, o ministério de Jesus, a transição da Galiléia para Jerusalém, e depois o ministério de Jesus em Jerusalém. Capítulo 3, 1 até 4, 3, nós vamos ter uma grande conexão entre os ministérios de Jesus e de João. Uma coisa importante é a genealogia de Jesus em Lucas, e eu preciso explicar isso, porque há algumas perguntas sobre a genealogia de Jesus. Ela começa lá no versículo 23, e diferente da maioria das genealogias, ela não vai do cabeça para o último herdeiro, mas ela vai de Jesus para cima, né? É uma descendência invertida. Outra coisa importante, alguns acreditam que há uma divergência entre Mateus e Lucas. Divergência essa que não existe, né? E eu vou explicar por quê. Outra coisa interessante é que Mateus, ele apresenta sua genealogia em Abraão e Davi. O livro de Mateus começa: genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Qual o propósito dessa genealogia? Mostrar que Jesus é o Messias e mostrar que Jesus é judeu. Agora, a genealogia de Lucas, ela vai até Adão, ela passa por Davi, ela passa por Abraão, mas ela vai até Adão. Por quê? Para mostrar que Jesus não é só dos judeus, mas Jesus é de todos. A salvação está oferecida a todos, a todas as pessoas, a todos os homens. Bom, a grande questão é a discrepância da lista de Mateus e a lista de Lucas. E o segredo para um entendimento disso está no versículo 23, e eu quero ler com você isso aqui. Lucas capítulo 3, versículo 23, assim: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava filho de José, filho de Eli. Então, veja que no Evangelho de Mateus, o pai de José não é Eli. Eu sou péssimo com o nome, gente. Eu sou muito ruim mesmo. Eu vou achar aqui o pai de José em Mateus. Só um minuto para a gente continuar. E Jacó gerou... Eliúde gerou a Eliezer, Eliezer a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Isso aqui é Mateus, tá? Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Então veja aqui, na genealogia de Mateus, é enfatizado que Jesus nasceu de Maria, e Jacó é filho de José. Mas quando nós vemos para a genealogia de Lucas, Lucas diz assim: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos, quando começou seu ministério, era como se cuidava filho de José, filho de Eli. Essa expressão, como se cuidava, ela é todo o segredo. Porque a genealogia que Lucas vai colocar não é a genealogia de José, é a genealogia de Maria. E ele vai mostrar que tanto José, Mateus, como Maria, Lucas, ambos são descendentes de Davi. A diferença é que José é descendente de Davi por Salomão, Davi é descendente... Maria é descendente de Jesus por Natã, que é o filho de Davi, que aparece na lista aí, lá no versículo, deixa eu achar aqui, versículo 31, Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Maná, Matá, filho Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi. Por que isso? Porque um dos descendentes de Salomão, o último rei de Jerusalém, da dinastia de Salomão, ele fez o que era horrível aos olhos do Senhor, e a sua dinastia, a desse rei, foi cortada. Então continuou sendo o herdeiro de Davi, mas não mais um de Salomão, por causa do pecado que os filhos de Salomão, a partir de Manassés, você pode ler lá no livro de primeira e segunda reis, né? Especialmente segunda reis e também segunda crônicas, a partir de Manassés, depois de Manassés para frente, todos os reis, praticamente todos os reis, à exceção de um, que foi Josias, fizeram o que era mau aos olhos do Senhor, e o último foi literalmente cortado, a genealogia de Salomão foi cortada, e somente a genealogia de Natã é que vai até Jesus mediante Maria. Então, tanto Maria como José, elas eram descendentes de Davi. Beleza, pessoal? Mas o interessante é ver que na genealogia que Lucas coloca, ele vai até Adão, mostrando que Jesus é de todos e não somente dos judeus. A partir do capítulo 4, versículo 14, que é esse texto que a gente leu, que a gente vai voltar a ler aqui de Lucas 4, nós temos o ministério de Jesus na Galileia, que é onde ele ensina e cura, e já começa a sofrer oposição. O texto aqui de Lucas 4, ele apresenta toda essa questão. Olha só, Lucas 4, 14. Eu já li o 14 e o 15, mas é interessante. Vamos lá. Então Jesus, Lucas 4, 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Olha só, que ele já era glorificado pelas pessoas. indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga e, segundo o seu costume, se levantou para ler. Veja que isso aqui só tem Lucas, tá? Esse detalhe aqui só tem Lucas. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Outra coisa importante de Mateus, de Lucas também, assim como Marcos, é a conexão com o profeta Isaías e com o servo sofredor de Isaías. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então Lucas mostra Jesus lendo um texto que fala sobre o Messias ser ungido pelo Espírito Santo, né? Aí Jesus fecha o livro, versículo 21. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ler. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Agora olha que coisa aqui, ó. Disse-lhe Jesus: sem dúvida citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta, de Sidom. Por que eu li até aqui? Porque esse texto aqui, ele vai mostrar algumas coisas. Primeiro, as multidões seguindo Jesus. Segundo, Jesus cheio do Espírito Santo, realizando grandes coisas. A oposição das autoridades e Jesus fazendo os gentios engolir, que já no Velho Testamento, Deus sim incluía os gentios. Os gentios não estão excluídos do plano de Deus, e isso é maravilhoso de ver. Amém, gente? A partir do capítulo 9:51, nós temos esse período de transição do ministério de Jesus da Galileia para a Judeia. Em 19:45 começa a terceira parte, onde começa o ministério de Jerusalém, o ministério de Jesus em Jerusalém, né? E no ministério de Jesus em Jerusalém você vai ter a morte de Jesus, a sua ressurreição e a sua ascensão. Uma característica muito forte de Lucas é a boa nova aos pobres. Lá em Lucas, no capítulo 1, 51, diz assim: no cântico de Maria, olha só: agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. O Evangelho de Lucas vai dar uma grande ênfase para os necessitados, para aqueles que padecem, para aqueles que sofrem, né? Lucas, ele vai mostrar que Jesus é o salvador dos marginalizados, daqueles que estão em necessidade. Olha que característica interessante. Mateus apresenta Jesus como rei. E quem é que vai visitar Jesus no seu nascimento no livro de Mateus? Os reis do Oriente. Reis de outras nações vêm visitar Jesus, e Herodes, que é o rei que está reinando na Judéia no período de Jesus, fica com grande ciúme do nascimento de Jesus. Mas quando Jesus nasce no livro de Lucas, obviamente é o mesmo momento, mas Lucas destaca outra coisa. Lucas destaca o fato de que os anjos foram avisar os pastores. Por que isso é importante? Porque os pastores eram uma profissão completamente marginalizada no primeiro século. Eles não tinham salário certo, eles eram como que freelancers, eles cuidavam das ovelhas dos outros, eles não tinham valor nenhum. Então, isso é maravilhoso do Evangelho, porque mostra a universalidade do Evangelho, porque Mateus mostra reis vindo visitar o menino Jesus, ao passo que Lucas mostra os anjos chamando a classe mais baixa da Judéia na época, para também visitar o recém-nascido menino Jesus, né? Os anjos aparecem para os pastores e fazem esse anúncio de Jesus. Então você tem uma coisa muito interessante. Lucas vai dar uma grande ênfase para pobres, aleijados e mancos. Lucas vai dar uma ênfase tremenda para os samaritanos, que eram detestados pelos judeus. Outra coisa maravilhosa que Lucas vai fazer é um destaque para as mulheres, impressionante. Nós já mostramos que Mateus cita 4 mulheres gentias, né, na genealogia de Jesus, mas Lucas, ele sobrepuja isso. Primeiro que em Lucas, o anjo aparece para Maria e fala com Maria. Segundo, a profetisa Ana recebe Jesus. Depois, Jesus tem mulheres que o assistenciam com seus bens. Maria Madalena vê Jesus sozinha no livro de Lucas. Então, existe toda uma ênfase às mulheres, e possivelmente porque Jesus entrevistou essas, Lucas entrevistou essas mulheres, especialmente Maria, mãe de Jesus, né? E também você vai ter uma ênfase aos gentios no Evangelho de Lucas. Mas essa ênfase ela vai ser maior no livro de Atos, né? O livro de Atos vai mostrar um foco nos gentios diferente do livro de Lucas. O templo de Jerusalém, né, o templo construído por Salomão e na época é reconstruído por Esdras e Neemias, e na época tendo sido reformado por Herodes, vai ter uma importância destacada a ponto de Jesus ser apresentado no templo. Ele é encontrado no templo quando foi perdido pela sua família, e todas as coisas, muita coisa acontece em torno do templo, assim como no livro de Marcos, muita coisa acontece em Cafarnaum, perto da casa de Pedro. No livro de Lucas, muita coisa vai acontecer no templo. Uma característica muito interessante é que Lucas, como ele é o maior escritor, não é? O Evangelho de Lucas tem muito material só dele, apesar de ser um livro sinótico. É, obviamente o Evangelho de João também tem material só de João, que não tem nos outros evangelistas, mas Lucas vai ter coisas muito particulares somente de Lucas. Lucas conta muitos milagres, nós falamos aqui ontem que Marcos é o mais detalhista dos milagres, mas por exemplo Lucas narra 4 milagres que nenhum outro evangelista vai narrar, e Lucas narra um que só ele e João, né, tem uma semelhança com João. Os 4 milagres que acontecem apenas em Lucas são um milagre que eu adoro, a narrativa do filho da viúva de Naim, né? A cura da mulher encurvada, da mulher defeituosa, a cura de um hidrópico, outra cura maravilhosa, a cura dos 10 leprosos, que vai mostrar o samaritano voltando para buscar Jesus, né, para agradecer Jesus, e não os judeus. Outra questão muito interessante é que Lucas é o maior registrador de parábolas de Jesus. Mateus, Marcos e João não registram a quantidade de parábolas que Lucas registra. Para você ter uma ideia, 10 parábolas estão apenas em Lucas, e todas as outras que estão nos outros evangelistas estão também no livro de Lucas. Lucas registra a parábola do filho da viúva de Naim, aliás, isso aqui é milagre, estou lendo errado, dos 2 devedores, né? Um que devia, não sei quantos denários, outro devia, não, é, 2 devedores, o bom samaritano, a parábola do bom samaritano está só em Lucas, a parábola do amigo importuno está só em Lucas, o rico insensato que construiu, né, só em Lucas, a figueira estéreo, que é muito importante para o pessoal que estuda escatologia, está só no livro de Lucas, a parábola do intruso, a parábola do banquete, a parábola do cálculo do custo, né, do quanto custa a salvação. Tem 2 parábolas concernentes ao discipulado que só tem em Lucas, a parábola da dracma perdida só tem em Lucas, a parábola do filho pródigo, gente, só tem no Evangelho de Lucas, a parábola do mordomo desonesto só tem em Lucas, o rico e Lázaro só tem em Lucas, o agricultor e seu servo, a viúva persistente e juiz iníquo, que é uma parábola com incentivo à oração, e a parábola do, outra parábola que eu adoro, a parábola do fariseu e do publicano. Então, todos esses textos estão somente em Lucas. Outra coisa muito importante para Lucas, um grande destaque, Lucas dá para a oração. Lucas é, sem dúvida, o evangelho onde Jesus mais aparece orando. Inclusive, na oração dominical, ou oração do Senhor em Lucas, ele estava orando, os discípulos estavam observando, e ao verem Jesus orar e terminar de orar, eles pedem para o Senhor, Senhor, ensina-nos a orar. Então, a Lucas dá uma ênfase muito grande para a oração que nenhum outro evangelista dá, ou como Lucas dá, nenhum outro evangelista dá. E outra coisa importante, a alegria da salvação. Lucas mostra os discípulos alegres pela salvação, alegres pela obra de Jesus. Então, pessoal, isso aí é basicamente uma introdução.